CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Pôncio foi preso no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha em Carne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamentos do jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. O Parlamento de Israel aprovou a realização de eleições nacionais no dia 27 de outubro. A data foi aprovada pela coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A votação vai ser a primeira desde o ataque do Hamas em 2023 e os conflitos em Gaza, no Líbano e no Irã. Pesquisas recentes indicam que a coalizão de Netanyahu, formada por partidos nacionalistas e religiosos, teria dificuldades para vencer a eleição. Um incêndio em um bar em Bangkok, na Tailândia, deixou pelo menos 27 mortos e 63 feridos. Segundo equipes de resgate, o fogo foi registrado por volta da meia-noite pelo horário local. Imagens divulgadas nas redes sociais por socorristas mostram grandes labaredas saindo pela porta da frente do pub, localizado na região norte da capital tailandesa, enquanto pessoas tentavam escapar do local. No horário de Brasília, 11h13.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bem, vamos explorar a beça, nossa convidada, mande perguntas. Ela está num dos lugares certos, né, Zé? Um bom lugar para você estar neste momento é em Londres, né? Londres deve estar uma loucura, porque a Inglaterra está deixando o inglês sonhar. E olha que eles não são muito disso, né, para futebol, né? Eles... É uma seleção que sempre no começo parece que vai, mas logo a gente percebe que não vai a lugar algum. E essa vez está diferente, né?
Pois é, tô até torcendo para os ingleses, assim. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Uma seleção realmente que ninguém espera muito dela. Vamos ver o que vai dar. A Marina vai falar daqui a pouco o que ela acha e tal. Eu só queria falar uma coisa em relação ao Neymar. A única coisa que eu desejo pra ele na Disney é que ele fique preso no Piratas do Caribe, coisa que já aconteceu comigo lá.
Sério?
Que é um dos brinquedos mais velhos que tem na Disney. Eu fiquei preso e aí eu saí meia hora depois pra um lugar que era fora do parque, que era um negócio assim, tipo, sei lá, um negócio muito mais ou menos assim. Eu desejo essa experiência pra ele lá.
Cara, eu queria que você fizesse as honras da nossa convidada, e não queria gastar tempo com bobagem, mas eu queria dar uma informação muito importante. Neymar foi flagrado na Disney, mas não andando, ele tá no carrinho. Pô, cara. Se o Neymar não tá conseguindo andar na Disney, pelo amor de Deus, né, minha gente? Porra, a gente achando que ele ia resolver a Copa pra gente, porra. Quem é que anda no carrinho da Disney, Zé? Pessoas acima de 70 anos, abaixo de 3 ou acima de 150 quilos, né? O resto, as pessoas andam na Disney, né? Não é isso?
Cara,
é o que se espera, né?
Eu tenho uma história. Eu tenho uma história de carrinho da Disney. Minha mãe pegou o carrinho da Disney e meu pai também, né? Isso aqui, minha mãe deu a louca nela, ela foi andando, bateu nos caras, num negocinho de uma entrada de um brinquedo. Queriam prender minha mãe de carrinho da Disney por ela não ter usado o carrinho como é que se fala, com parcimônia.
Uhum.
Então eu tenho uma história de carrinho na Disney, mas com certeza a diferença entre minha mãe e o Neymar é enorme.
Enorme. Zé, apresente nossa convidada para todo mundo que está nos ouvindo, hein?
Bom, primeiro agradeço a convidada topar, ficar nesse fuso louco. Já fiz aí no começo do ano de Londres, não é fácil esse fuso. Obrigado, Marina. Marina, super jornalista, passou pela Globo, né, Sport TV, agora escreve na Folha, tem uma coluna ótima na Folha, cobriu muitas Olimpíadas, muita Copa do Mundo, todos os esportes, sabe tudo de esporte, é professora de jornalismo, ou seja, assunto aqui não falta. Boa noite aí, Marina, obrigado por estar com a gente, topar. Sei que você está com criança pequena também, então a gente agradece muito por tudo aí.
Oi, gente, boa tarde para vocês aí no Brasil. Um grande prazer, eu que agradeço o convite, Dan, Zé, Teco, todos os ouvintes, é sempre muito bom estar na CBN. Pois é, a Copa do Mundo... A mistura de Copa do Mundo com jogos à 1 da manhã e um recém-nascido de 3 semanas em casa me faz ter um fuso completamente louco, um horário louco. Então tá tudo ótimo, um prazer falar com vocês.
Ô Marina, começa contando pra gente como tá Londres nesse momento, Inglaterra nesse momento, porque se não bastasse a Copa, tá tendo Wimbledon, né? Que é sempre um evento aí na cidade, tem um verãozão também. Mas os ingleses, eu imagino que devem estar loucos, porque a seleção da Inglaterra está impressionante, né?
É curioso, né? Porque uma coisa curiosa que eu vejo agora é que a postura da seleção da Inglaterra mudou dos últimos anos que eu acompanho. Por quê? A gente sabe que o único título, o último e único da seleção inglesa foi em 1966, né? Ninguém se lembra mais, a gente tem várias gerações aqui de ingleses que nunca viram a Inglaterra campeã. Nos últimos anos o time evoluiu, eles têm um timaço, né? Jogadores muito bons, então chegaram a finais de Euro, semifinal de Copa e tal. Mas eles sempre entravam, e eu acho que por causa dessa falta de título de tanto tempo, com um peso muito grande nesses torneios internacionais, principalmente Copa do Mundo. Então eles já entravam assim assombrados, né, com esse peso de ter que conseguir um título que não vem há tanto tempo. E eu percebo que essa mentalidade mudou nesse time. Eu não sei se foi a chegada do Tuchel, como vocês queiram chamar, mas ou realmente o comportamento desse time mesmo. Eu acho que eles estão aproveitando aquela palavrinha muito brega que a gente não gosta muito, que é a jornada, né? A jornada. Então, cada jogo, cada etapa, eu sinto que eles tiraram um pouquinho o peso das costas dessa obrigação de título, porque afinal de contas a gente agora tem 47, teremos, né, com essa Copa aumentada, 47 seleções que vão ser derrotadas e uma só vencedora. É muito difícil. E inclusive eu vejo que agora esse peso passou para o Brasil, né? É a seleção brasileira que agora está assombrada com esses títulos mundiais que não vem há muito tempo. E os ingleses, por causa disso também, eles são muito desconfiados, né? Eles também usam outro termo aqui que eu adoro, que é cautiously optimistic. Eles são otimistas com muita cautela. Então eles amam futebol, amam ir para o pub. Vão sempre torcer pela seleção, mas sempre muito desconfiados. E a história vai mudando, né? Não está ajudando nessa Copa, eu acho que o fuso horário, porque os jogos são muito tarde, né? Tem sido muito tarde. Agora que a gente está chegando nas quartas de final e semifinais, que aqui na Inglaterra o fuso está mais amigo, mas os primeiros jogos foram 11, 1 da manhã, né? Os pubs, inclusive, conseguiram uma licença extra para ficar aberto mais tarde, né? Porque normalmente fecham 11 da noite. Mas é claro que eles ficam empolgados. Então, eu vi mesmo assim, uma mudança de agora mais bandeiras da Inglaterra na fachada das casas, nos pubs, as pessoas acompanhando mais, usando muita criança aqui com a camisa da Inglaterra, né? Gente usando a camisa em dia de jogo. tá mudando agora sim. Vamos ver, né, até onde eles vão chegar.
Dan, bola tua. Eu queria te dar o espaço para você, às 6h43, dizer: Teco, você tinha razão quando há 10 dias falou que a gente nunca viu uma seleção como a da França, e fazer sua pergunta para a Marina.
Bom, Teco, antes de mais nada, eu queria dizer que você tinha razão quando você disse que a França... Cara, eu acho que... eu acho a França um desfile de talentos, cara. E como parece que eles nunca estão jogando o máximo que eles podem, né? Eu acho que estava muito quente o jogo com o Marrocos, e isso também fez com que o ritmo fosse mais lento. Mas mesmo assim, nunca parece que os caras estão dando o máximo.
Sempre parece que eles parecem para mim como se o Flamengo tivesse jogando pra valer o Carioca, o Campeonato Carioca, entendeu? Jogando com o time titular pra valer. Então, primeiro jogo é Flamengo e Madureira, é 5-0, mas podia ter sido 8. Segundo jogo é Flamengo e Bangu, é 4. Cara, não tem susto, parece muito fato. Ontem, a gente nunca achou que a França ia perder um jogo nesse momento na Copa.
É, e tem uma coisa parecida com a Espanha de hoje, né, que dominou o jogo da Bélgica, também a Bélgica parecia um time pequeno, principalmente no primeiro tempo, enfim, são dois times muito melhores que os outros, mas a Argentina tem a raça, a vontade, o Messi, e a Inglaterra dessa vez eu acho que tá diferente das outras Copas, concordo com a Marina, tem uma, não sei, um algo a mais ali, um espírito... de vontade, o que o Bellingham fez no último jogo foi maravilhoso, né? Que jogadorzaço. E eu sempre gostei do Kane, como todo mundo, mas agora estou gostando ainda mais. Também pegando bola em todo lugar e tal. Eu queria te perguntar se na hora do jogo, primeiro, é que não vai dar, né? Que você falou que a hora do jogo está muito ruim, mas eu fico curioso sempre qual é a mobilização que o país está em torno da Copa, na hora do jogo, se para o país, não para o país. Tem sempre essa lenda que só no Brasil para, e eu não é verdade. Já estive na Argentina uma vez, parou a Argentina, tive na França, quando fui para a Copa em 98, eles não tinham sido campeões ainda, mas mesmo assim tinha uma mobilização, queria saber disso. E o que é que se fala do Brasil? Tem um programa que passa na Netflix, que acho que é, de quem que é? Daqui a pouco eu lembro o nome. E eles sempre falam do Brasil com muito carinho e respeito. Qual que foi a impressão que a gente deixou por aí?
Eu acho que, assim, primeiro falando da Inglaterra, eu acho que nada é igual ao Brasil, tá? Ou a Argentina, ainda mais, né? De país parar. Eu não vejo aqui que o país... para, até porque a Inglaterra não chega a muitas finais, né? Então, e a gente teve a questão do fuso horário, realmente dessa vez, né? O primeiro jogo foi tarde, o último jogo da Inglaterra foi 1 da manhã, eu acordei no meio da noite, assim, para ver, mas tinha até a possibilidade do jogo mudar, né? Teve aquela questão da possibilidade de tempestade, do jogo ser ajustado para mais cedo, acabou não acontecendo. Mas agora que os próximos jogos são tipo 8 da noite aqui, é claro que está todo mundo empolgado, né? Os pubs abertos até mais tarde, você tem aquelas fan zones, né? Lugares para os ingleses assistirem às partidas. Eles adoram, eles amam o futebol. Eu acho que se os jogos fossem mais cedo, eu acho que talvez a gente veria mais... manifestações na rua, mas está todo mundo vendo, sem dúvidas. As pessoas são completamente apaixonadas por futebol aqui e acho que a Inglaterra tem toda a condição de passar da Noruega. Então, tem condição tem condição de vencer a Argentina. A Argentina não está passando uns apuros, né? Está passando ali na raça, mas tem o Messi, mas não está...
Se fosse seguir a lógica, a gente tem muita chance de uma final França e Inglaterra, né?
Exato, tem.
Até porque a Argentina, na verdade, teve o caminho mais fácil de todos os tempos. São eles que estão complicando, né? Mas o caminho é muito fácil.
Exato. E agora contra a Suíça, sim, se não acontecer nada de muito grave, vão passar. Mas a Inglaterra tem chance, uma chance muito grande, também acho. Semifinal, França e Inglaterra. E aí sim, eu acho que aí o país para e a final seria 8 da noite daqui.
Perfeito.
Perfeito, num domingo, sabe? Tem, inclusive, um papo de talvez ser feriado, se a Inglaterra ganhar a Copa, botar um feriado na segunda-feira.
Bom, vai ser de um jeito ou de outro se ganhar, né?
Vai ser de um jeito ou de outro, vai estar todo mundo...
A real é que o inglês adora beber, né? É só um motivo para poder beber.
Exato, não. E aí vai ser uma ressaca tão grande que vai todo mundo dar um jeito de fazer um home office, né? No dia seguinte. Agora, sobre o Brasil, eu acho que, olhando de fora, né? Agora eu até me considero uma pessoa olhando de fora, né? Estou há 9 anos aqui e, claro, acompanho tudo que acontece no Brasil, mas eu acho que eu consigo ter um olhar um pouco de fora. E eu acho que o olhar da imprensa internacional foi muito mais realista com o Brasil, sabe? Todo mundo sabia dos desfalques, né? Das lesões, que era uma seleção que estava com o Ancelotti. Existe um respeito gigantesco pelo Ancelotti, óbvio, né? Por tudo que ele fez aqui, então, mas sabendo que ele estava no cargo há pouco tempo, o Brasil não era colocado como um favorito, né? Claro, estava ali no bolo, como sempre está, uhum. Né? E Copa tudo pode acontecer, mas estava ali entre talvez no top 5, mas não entre as 3 de jeito nenhum. Todo mundo sempre colocou a França, a Espanha, né? Inglaterra, até talvez Portugal, como as favoritas, a Argentina. E eu acho que quando o Brasil foi eliminado, não vi muita surpresa. Por quê? Por causa de tudo que aconteceu, né? Porque aí, claro, todo mundo soube a falta, né? O tipo de preparação ou a falta dela nesse ciclo de Copa, as escolhas que foram feitas de convocação, de escalação. E eu acho que eles vêm de uma forma muito realista, sabe? Eu não fiquei chocada, não acho que houve um grande choque, não. Eu acho que existe agora uma grande constatação de que o Brasil não está entre as grandes potências do futebol mundial nesse momento, que precisa fazer ali uma busca interna, uma renovação e mudar. Eu acho que eles vêm de forma bem realista, sabe? Essa eliminação do Brasil.
Ô Marina, se tivesse uma final França e Inglaterra, seria equivalente a um Brasil e que é um Brasil, não sei se é Brasil e Argentina, mas talvez um Brasil Uruguai, assim, países muito próximos que disputam coisas.
Talvez um Brasil e Argentina seria um Inglaterra e Alemanha, né?
Inglaterra e Alemanha? Não sei, você que sabe.
Pelo histórico.
Bom, já teve guerra com todo mundo aí,
de
né?
Guerra, pois é, exato. exato. Talvez um Brasil e Uruguai da vida, se bem que o Uruguai também hoje em dia, né? Mas pode ser, são rivalidades muito fortes, né? É uma rivalidade europeia fortíssima. E aí eu, obviamente, torceria pela Inglaterra, né?
Zé?
É engraçado, né? Que seria uma final que teve muita chance de acontecer em 2018, né? A Inglaterra acabou caindo para a Croácia e teria sido a final ali, né? Seria uma possibilidade. Ô Marina, você falou, tá falando a coisa do Brasil, né? Essa coisa do respeito que o Dan falou, né? Eu sempre lembro do Fever Pitch, né? A Febre de Bola, do Nick Hornby, né? Que é um livro sobre o Arsenal, né? Que o único texto que tem nesse livro que não é sobre o Arsenal é sobre a seleção brasileira de 70, né? Só para mostrar, assim, o interesse dos ingleses pelo Brasil. Você que dá aula em escola de jornalismo e tal, assim, eu sempre, né, leio os jornais ingleses, agora até o próprio New York Times com o Athletic. O jornalismo esportivo tem outro peso em termos de texto, assim, né? Você vê textos longuíssimos, como um assunto sério mesmo, assim, que valem desenvolvimento, apuração, equipes trabalhando. Como você vê essa diferença? Porque o jornal hoje impresso no Brasil é uma coisa muito, muito rápida, né? São textos curtos, assim, de um consumo mais imediato, assim. Se perdeu essa capacidade de reflexão mais ampla no impresso. Como que você vê isso aí na Inglaterra? Se isso se mantém, como você vê?
Pois é, uma pena, né? Isso acontecer no Brasil, assim. Aqui existe um respeito. Eu diria que os profissionais mais respeitados são os de jornais. São os de jornais, assim. Tanto que, por exemplo, eu já fui em cobri vários eventos, coletiva de futebol e tal, em que eles têm prioridade. E são, assim, são os jornais de domingo, né? E os jornais semanais, porque você tem equipes que trabalham para o mesmo jornal, mas ele tem edição do domingo, né? Então, assim, tem o Times e o Sunday Times. Tem o Mail e o Mail, Daily Mail, Mail on Sunday. Então, você tem um respeito muito grande por esses profissionais, exatamente isso, pela escrita, pela apuração, os furos, né? Muitas vezes saem desses profissionais, muitas páginas, os jornais esportivos, os jornais aqui, né, ainda tem cadernos esportivos enormes, enormes, quase todos. E a gente está falando de, sei lá, 5, 6, 7 publicações diárias com cadernos de esporte. Então existe sim, é claro que também existe um respeito pela televisão, mas é um pouco diferente, sabe? Eu acho que a televisão é aquilo do mais imediato, tem apuração também, mas existe um respeito pelo texto sim. Com relação aos meus alunos, é engraçado, né? Porque tem muita gente que ainda quer trabalhar em site, em jornal, e a gente estimula muito isso, né? Porque você precisa, claro, desenvolver o seu senso crítico, o seu senso jornalístico, apuração, né? Checagem de fatos, nada mais importante do que a sua credibilidade. E eu tento ensinar muito para eles ou mostrar para eles, todos nós, né? Porque hoje existe muito essa questão do criador de conteúdo. E os empregos aqui também, para quem está iniciando no jornalismo, eles acabam abrindo muitas vagas para esses profissionais muito jovens. E eu acho que isso, eles têm que ser muito bem orientados, sabe? Para manter... Eu sempre falo, vocês não podem sair dando opinião, porque opinião não é jornalismo, só opinião. Tem que ser uma opinião embasada. Então, continuem treinando a base do jornalismo... Né? Saibam do que vocês estão falando, porque se você perde a sua credibilidade, você não tem mais nada. Né? Então, é claro que essas profissões, eu não sei, eu espero que o jornalismo impresso siga muito vivo aqui, sabe? Porque eu vejo poucos jovens, menos talvez, indo agora para o impresso, indo mais para o online, né? Para a TV, para o vídeo... para os sites, e claro, o jornalismo está mudando também, né? Todo jornalismo se adapta, né? Para essa nova realidade, para as paywalls e para as versões online, todo jornalista jovem, a gente, né? Todo mundo tem que ser muito versátil.
A cobertura do futebol aí é diferente da daqui, você acha? Assim, uma época tipo Copa do Mundo agora, que tem infinitas mesas redondas e discussões, é diferente o modo que o jornalismo é feito aí do que aqui?
Tem, eu acho que é por uma questão, bom, falando de TV, é uma questão de transmissão, né? A gente tem duas das principais TVs abertas transmitindo a Copa do Mundo com direito de transmissão, que são a BBC e a ITV, e eles encaixam aquilo dentro da sua programação. Então você tem, sei lá, um pré-jogo de entre meia hora e uma hora, e um pós-jogo ali, né? Então, tem outros canais que são só de esportes, que são a Sky Sports, que é um canal de 24 horas, eles não têm o direito de transmissão, mas eles passam o dia inteiro falando de Copa do Mundo. Os sites também, então tem uma cobertura bem extensa, mas claro, se adaptando aos, de novo, direito de transmissão, né? A BBC encaixa na sua programação. Uhum. Né? Mas os canais esportivos... falam o dia inteiro de Copa do Mundo, sim, sem dúvida.
Bom morar em Londres, Marina?
É maravilhoso morar em Londres. Tirando o céu nublado no inverno e agora que está um calor desgraçado, que eu falo que está 30 graus, as pessoas no Brasil falam, mas 30 graus, imagina, isso não é nada. Aqui é um horror, porque... ninguém tem ar-condicionado em casa, eu tô aqui com ventilador.
Esse filho, essa criança recém-nascida é sua?
É, meu filho, é, Daniel.
Parabéns, porque eu vi que também você correu uma maratona. Uma maratona, um filho, o que mais falta?
Falta escrever um livro, né?
Plantar uma árvore.
É isso? Plantar uma árvore, eu já plantei...
o mais fácil dos desafios é a árvore. Né?
A árvore é mais fácil. Eu já plantei várias plantinhas, uma árvore ainda não, mas acho que falta o livro. Inclusive, teve uma época que eu já comecei e parei no meio, que era com as histórias de correspondente. Quem sabe eu retomo, né?
Boa. Ô, Zé, você quer dar uma olhada aí no Twitter? Tem uma pergunta boa aqui para Marina, da Mariana, que ela pergunta assim: Marina, na cobertura de futebol, o que você acha que tem de melhor que o jornalista brasileiro faz, que você pensa, por que a gente não tem isso aqui em Londres? E o que a gente faz aqui no jornalismo de futebol, especificamente aqui, que você fala, isso não acontece, mas não existe mais isso em lugar nenhum, por que o Brasil ainda faz isso?
Nossa, boa pergunta. Vamos lá, o que que o Brasil tem de bom?
De melhor, que não tem aí, de ou melhor. Que deveria ter aí.
Enquanto a Marina pensa, eu vou falar que aquele programa que eu falei da Netflix era com Gary Lineker. Uhum. Tem todo dia, é só você acessar no Netflix. Esse que eu falei no outro bloco. Perdão, aí te dei mais tempo, Marina.
Isso, obrigada. Olha, eu acho que essa... Eu gosto... Essa questão do Brasil, eu vejo muita ainda a transmissão de jogos pelo Brasil, né? Que eu prefiro, nas TVs brasileiras. Envolver o povo, assim, eu acho muito legal, sabe? Uhum. Envolver a torcida, envolver o povo, as pessoas. Eu não vejo isso muito aqui, não. Uhum. Os ingleses são muito mais tímidos com a cobertura dos jogos. Ao mesmo tempo, eu acho que rendem umas cenas engraçadas, né? Que eu fico rindo, eu falo, gente, só no Brasil. Assim, então, eu acho que tem os dois lados, sabe? Uhum. Tipo, daquela feira... Lá no Nordeste, aquela coisa maravilhosa. Eu acho é maravilhoso, né? Ver os pedacinhos do Brasil envolvidos com futebol, algo que eles não mostram aqui, eles não saem muito ali da, digamos, daquela mesa redonda, do estúdio de transmissão. E o que tem de pior. Eu não sei se eu acho que tem de pior, mas eu acho que aqui. A imprensa aqui é muito crítica, né? E muito realista, eu acho. Eu acho isso importante também. Eu acho importante você colocar as coisas em contexto. Óbvio que você tem que... Né? É Copa do Mundo, é uma festa. Você tem que tratar como tal. Mas eu acho também importante colocar as coisas em contexto, sabe?
Que tem muito torcedor ainda.
Na CBN, fim de expediente. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio. Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O Republicanos negou ter fechado apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A manifestação deste domingo ocorreu depois que veio a público a informação sobre a sigla ter feito um acordo para que o presidente da legenda, Marcos Pereira, seja indicado ao STF caso Flávio venha a ser eleito. No texto assinado por Pereira, o Republicanos nega qualquer tratativa neste sentido. A legenda vai além e afirma que, conforme pesquisa encomendada pela sigla, há um sentimento de frustração com a pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. Com isso, segundo o partido, a decisão final será tomada na Convenção Nacional. O cacique Raoni apresentou melhora da função renal e passou a aceitar alimentação por via oral, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital São Paulo. De acordo com o hospital, o líder indígena de 93 anos permanece consciente, respondendo a comandos, estável e respirando em ar ambiente. O boletim também informa que ele segue com tosse e secreção. Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã. As agressões acontecem após uma escalada de ofensivas iniciada com um ataque iraniano contra um navio de contêineres no Estreito de Hormuz. Na ocasião, a embarcação ficou em chamas e um tripulante foi declarado desaparecido. Segundo os militares americanos, o objetivo é continuar degradando a capacidade do Irã de atacar navegantes civis e navios comerciais que transitam livremente por Hormuz. No horário de Brasília, 11h30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente.
O caso Neymar, você achou um grande exagero da gente aqui?
Em relação a quê? Exagero em quê?
Ah, em relação à expectativa, em relação a tudo criado em volta dele. Porque imagino que com um olhar mais distante, tudo, enfim, ficou bem diferente, fica bem diferente, né? Aqui sim, a emoção, a política, tudo entrou em jogo, né?
Exato. Não, sim. É, o caso Neymar realmente, eu não consigo acreditar. Assim, para mim, isso nunca aconteceria aqui, nunca. Eu acho que nunca haveria campanha por um jogador que claramente, né, não estava em condições de ajudar a seleção nacional. Imagina, sei lá.
Vamos chamar tem um representante britânico bom aqui que a gente adora, que é o Tim Vickery, né? Que é muito bom, porque ele às vezes faz uma coluna e bota a gente com os dois pés no chão e você fala, pô, ele tem razão, né? A gente tá viajando e tal. Eu lembro de uma coluna que ele fez, não sei se você se lembra disso, dele falando assim, vocês estão de brincadeira, vocês estão comparando que o Pedro é melhor que o Harry Kane, né? Aí ele começa a contar todas as coisas. E quando acabou, eu falei assim, cara, quem é que tá achando? Que assim, eu tava achando isso também, mas falei, por que que a gente tá achando essa discussão, né? É bom ele pôr a gente o pé no chão às vezes, né?
Exato. Não, o Tim Vickery é maravilhoso. Inclusive, eu achei as análises dele sobre o Neymar, sobre a seleção, perfeitas. Tudo que eu vi ele colocando isso, ele dá esse tom imparcial, de fora, neutro. Então, e eu concordo. Vocês estão me ouvindo bem? Que travou um pouquinho o vídeo?
Sim.
Estão ouvindo bem, tá? Então, assim, eu concordo com tudo que o Tim Vickery falou pós-eliminação do Brasil, sabe? E eu acho que o caso do Neymar é certamente muito emblemático. Aqui isso nunca aconteceria, de forma nenhuma. Na minha humilde opinião...
E agora ficou mudo,
Então, acho que sim, não. O caso Neymar é muito emblemático, exatamente, de uma festa que foi feita em torno de um jogador que nem deveria ter ido, na minha humilde opinião, para a Copa do Mundo, porque não pôde ajudar de forma alguma. Isso nunca aconteceria aqui. Então, às vezes, eu acho que falta isso mesmo. Assim, eu acho que você não é porque você criticar por criticar, mas é
analisar.
Você colocar as... Analisar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, né?
O Zé, quer dar uma geral aí no Twitter ou mandar uma para a Marina?
Vou mandar um abraço aqui para o Eduardo Coutinho, falando que a Copa de 2030 vai ser dos super técnicos, né? Ancelotti, Klopp, Jorge Jesus um pouco menos, né? Uhum. Evelyn, o Jesus entra nessa categoria, assim, né? Da nossa leitura sobre o tamanho do Jesus, né? Pensando no futebol global, né? Evelyn Gasperini.
Mas ele foi hoje, Zé. Zé, perdão, desculpa te interromper, mas só vou aproveitar. O Jesus estava no top do Twitter hoje o dia inteiro, no Twitter X, por causa e no Instagram também, então por causa da declaração dele do Neymar, né? Falou que já trabalhou com os dois dos melhores do mundo, Ronaldo e Neymar, e que ele chegou pro Neymar e falou, ó, este acabou. Aí virou um auê de novo tudo isso.
É, e eu acho que, desculpa interromper, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar também críticas, né? Aceitar. Gente, é uma realidade, cada um tem direito à sua opinião, mas não.
Ô Marina, a Copa tem sido bem acho bem boa no ponto de vista esportivo, a gente tem tido vários jogos interessantes, os principais jogadores estão fazendo performances incríveis e tal. Mas essa semana a gente teve um fato muito grave, né, do ponto de vista político, que eu não me lembro nada parecido. Por mais que a gente tenha visto, conheça, né, historicamente toda a corrupção que envolve a FIFA, nunca tinha visto algo tão explícito de um presidente do país sede pedir uma coisa e ser atendido no minuto seguinte. Em termos da repercussão disso na Inglaterra, a Inglaterra está até com o jogador suspenso, que pegou dois jogos agora. Eu vi que muita gente está falando disso, né? Porque que ele pegou dois e não um. Mas como que foi a repercussão disso? Porque realmente os europeus são os únicos que estão vocalizando o horror da situação, né? Porque as outras confederações são muito coniventes, porque elegem, né, o Infantino, depende do dinheiro do Infantino. Aqui na América do Sul é absolutamente absurdo, né? Porque ninguém falou absolutamente nada. Como foi a repercussão aí na Europa ou na Inglaterra, mais especificamente?
É, eu acho que é desse caso, sim, claro, grande, né? A gente está falando do jogador americano, né, que foi expulso e o Gianni Infantino recebeu um telefonema do Donald Trump dizendo que nem sabia, né, que tinha cartão vermelho, mas que isso achava isso um absurdo e tal. Mas há muito tempo essas posturas do Gianni Infantino estão sendo duramente criticadas aqui, né? Porque a gente vê claramente também uma mudança, né, na relação da FIFA com um país sede, algo que eu não me lembro de ter acontecido. Não,
teve vários anos. Absurdos pré-Copa, a história do Irã não poder entrar nos Estados Unidos, mudar o uniforme do Haiti, teve um monte de barbaridade ali, né?
É, assim, a forma como o Irã foi tratado, a seleção do Irã, tendo que voar todos os dias do México para os Estados Unidos para jogar, sem parte da sua comissão técnica, que não teve visto, um absurdo. Começou desde o início, né, do troféu Prêmio da Paz, né, que o Infantino deu para o Trump lá em dezembro no sorteio das chaves, né, porque o Trump não gostou de não ter ganho o Nobel da Paz. Teve a FIFA abrindo um escritório na Trump Tower, em Nova York. Claramente, essa Copa sempre pareceu só dos Estados Unidos, os outros anfitriões, os outros presidentes totalmente escanteados. E é uma mudança de postura da FIFA com relação a anfitriões anteriores, né? A gente teve o nosso caso no Brasil. Normalmente, isso é normal. Você ganha o privilégio, né, de sediar a Copa do Mundo aos Jogos Olímpicos, chegam lá a FIFA e o COI com o seu livro de regras falando, ó, é aqui, vocês têm que se adaptar. E assim acontece normalmente, né? Com os Jogos Olímpicos isso também já está mudando, já mudou. Mas com a FIFA não tinha acontecido. Mas, obviamente, os Estados Unidos são um país com muitas oportunidades comerciais, né? É uma Copa agora com 48 seleções, uma chance da FIFA expor a sua marca para muito mais países ao redor do mundo. A gente teve também, enfim, questões para os torcedores, os ingressos, né? Com aquele preço variável. Tudo isso, nada disso passa batido aqui. Aqui existe uma crítica séria com relação a isso. E aí é que eu acho também a questão do contexto de você ser crítico. Não é porque a Inglaterra está na Copa do Mundo e todo mundo aqui precisa vender jornal e ter audiência na TV que você não vai criticar o evento. Por que não? A crítica é necessária. O jornalismo é feito de crítica. Essa é a função do jornalista também. Então, eu acho isso uma coisa que vejo que falta no Brasil. e que eu admiro aqui. Acho que até às vezes eles até batem demais, eles até exageram um pouco, mas é uma questão da essência do jornalismo aqui, sabe? Você precisa, quando é pertinente, criticar, sim. Sim. E aqui eles têm falado muito, muito sobre todas as questões envolvendo a FIFA e o Trump.
Dan, bola tua. Uma outra coisa para a gente deixar passar batido. Chamou a atenção de vocês, surpreendeu vocês, a seleção da Inglaterra ter acolhido como música para eles, como hino deles, a música do Oasis, né? Tem sido uma grande festa ali no final do jogo com a torcida. É natural, normal? Eu confesso que eu achei legal, mas falei, pô, será que... Não sei como aconteceu, mas achei curiosa ser uma música do Oasis.
É o Wonderwall, né? Uhum. É o Wonderwall, sendo que o vocalista do Oasis não torce pela Inglaterra, parênteses rápido.
Não torce?
É, pois é. Não, então, mas o Oasis, os irmãos Gallagher são muito...
São fanáticos pelo City.
City, né? Fanáticos pelo City, exatamente. Eu achei curioso também, mas legal. Eu prefiro o Wonderwall do que Sweet Caroline, né? Que é, nossa, que eu não aguentava mais. Então, mil vezes Wonderwall.
Eu acho demais quando tem essa relação jogador-torcida, né? No caso da Noruega, é a mais legal de todas, que é a da remada. Uhum. E a da Inglaterra, a gente está vendo agora. E da Argentina, tanto faz qual seja, porque é o tempo todo, né? Uhum. Acho que são os três times com a maior ligação. É tão bacana, faltou isso para a gente também, né? Eu acho que tem a ver com a elitização da Copa, a dificuldade das pessoas de conseguirem ter grana para estar lá. Enfim, aí tem um monte de discussões interessantes. Eu ia te perguntar, Marina, talvez um pouco fora do que a gente está conversando aqui, no mundo cultural, o que está rolando em Londres? Eu sei que meu ator preferido, o Ian McKellen, vai estrear um Relier daqui a pouco, que já me dá muita inveja de não estar aí. Mas você sai, você assiste coisas, o que é que está se falando?
Ela tem um filho de três semanas da Estuba, que ela está imobilizada.
Cara, ela tá, quando eu tive filho,
Copa do Mundo, ela está só, ela tá respirando, ela já está feliz já.
Não, mas tudo bem, antes de ser, vamos retroativar.
Ela nem ao banheiro ela vai, Estuba.
Não, na verdade, o tempo todo, tadinha. Enfim, fala, então conta, assim, dos que você gosta, o que você gostava gostando mais de fazer.
Conta da sua vida, como ela era. Como era a sua vida antes.
E do que as pessoas falam.
Assim, olha, eu ia museu.
E qual é a série do momento aí, sabe? Qual que é o filme do momento?
Vamos lá, exatamente. Muito obrigada, Teco. Realmente é verdade, eu estou atrasada nas questões culturais, tá? Porque a minha vida agora é trocar fralda e ver esse jogo de Copa do Mundo. Mas, nossa, pensando assim, é que tem tanto... Londres é uma cidade com tudo, tudo absolutamente que você pode imaginar, né? Então tem quem é mais do teatro, tem quem é mais dos filmes, das séries, dos museus. Eu gosto muito agora, por exemplo, que o tempo tá bom, simplesmente curtir a cidade. Eu acho que a cidade fica num clima absolutamente diferente. Tem mais coisas ao ar livre, então eu tento fazer mais atividades ao ar livre. Tô pensando em série aqui. A última coisa que eu me lembro de filme que eu vi foi o do Peaky Blinders. Uhum. Serve?
Serve. Teve uma série ótima aí agora que passou, que era aquela Histórico Criminal que é em Londres aí. E aquela que você indicou, que era aquela Personas também, não era? De Londres?
É de Londres, e o Mobland também é de Londres, também é inglesa. Uhum. Teve a primeira temporada, agora vai ter a segunda. Cidade essas é Londres, dos parques mais bonitos do mundo, eu acho. Não sei vocês.
Não, com certeza.
Eu acho também. E é isso, é o momento de aproveitar, sabe? Esses parques, tem muito parque... Né, eu adoro, bom, agora não estou, mas correr e corro muito nos parques, então eu tento aproveitar o ar livre, mas gosto muito dos museus, tem muitos museus que são gratuitos também aqui, né, com umas exposições muito legais, o Natural History Museum, que é o Museu de História Natural, adoro, tem uma exposição sempre de fotografia de natureza, que eu adoro. Confesso que não vou muito ao teatro, deveria ir, tá? Então aqui já estou fazendo uma meia-culpa, porque tem muitas peças legais. Realmente. Tá fazendo... Londres tem tudo.
Quem tá fazendo show em Londres essa semana é o Harry Styles, da Instuba aqui, que você gosta muito. Tá causando um fuzuê em Londres, aí levando a multidão.
Ele vai vir pro Brasil. Ah, ele vem pro Brasil no segundo semestre agora. E quem tá em cartaz em Londres é o Gary Oldman, viu, Zé? Do
Slow Horse. Do... Eu vi com ele.
Slow Horse.
É um Beckett. É um Beckett, né?
É um Beckett. A última gravação de Crap, Last Tape. Sim. Foi feita no Brasil pelo Antônio Petrini, há muito tempo atrás.
Chefinho, põe
eu
aí.
Eu fui no show do Harry Styles.
Sério? Agora? Essa semana?
Sério. Então, antes. Eu tava com ingresso pro show dele em Wembley, mas foi na semana, eu tava muito grávida já. Aí eu falei, ai, sabe, acho que não. Porra. Mas, Harry Styles. Nem sou tão fã, não. Eu iria por diversão, sabe? Aquelas coisas, quero aproveitar os últimos momentos dessa vida que não volta mais.
Ó, não volta mesmo, viu? Não volta mesmo. Muda toda a parada. E os primeiros 3 meses são mais difíceis do que todo o resto, eu acho.
Chefinho.
Obrigada, todo mundo me fala isso.
Põe aí o nosso ouvinte na linha aí para falar com a Marina Isidro.
Vamos lá. Uma pergunta aqui do Carlos Lehmann, de Brasília. Ele pergunta para a Marina qual foi o pior perrengue que ela já passou durante as coberturas de Copa, Olimpíadas, desses grandes eventos esportivos que ela já cobriu.
Perrengue? Olha, eu lembro um aqui de muitos perrengues. Tem vários, né? Vários. Eu acho que, tipo, você tá filmando com multidão e torcedores pouco alterados ou... Mas, assim, eu lembro muito de frio agora. Pensando muito rápido, me lembrou uma cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, de Pequim, 2022. Eu tava no meio da montanha e tava menos 27 graus.
Caraca!
Eu tava trabalhando pro Comitê Olímpico Internacional, né, na cobertura deles de TV. E cobrindo um esporte que chama ski jumping, né? Salto sobre esqui, que é super legal, muito divertido. Mas você tem que ficar ao ar livre, esperando os atletas terminarem de competir. E estava menos 27 graus, então assim, não tinha nada. Nossa. A mão congelava, não adianta colocar aqueles géis que esquentam, né? Você bota por dentro da luva, a caneta não funciona, a câmera para, o celular para, a sua boca congela. Também numa outra cobertura de Jogos Olímpicos de Inverno, essa eu estava pela Globo Sport TV, em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Eu ia falar e a boca começava a nevar, a boca congelava, então você tinha que ter várias estratégias ali. Você aprende a usar lápis, não caneta, se você precisa anotar alguma coisa. Agora, perrengue sempre tem, né? Tem tanta coisa, mas é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que vale a pena, vira história para contar.
Qual das coisas mais legais que tem para se cobrir?
Em Jogos Olímpicos?
Não, em qualquer coisa. O que é mais legal? Ser um jogo de inverno, uma Olimpíada, Copa? Tem algum que é melhor?
Eu acho que cada um tem sua preferência, né? Eu amo Jogos Olímpicos, amo. Assim, adoro Copa do Mundo também, cobri duas, masculina e feminina. Jogos Olímpicos, cobri pela oitava vez em loco, agora de inverno, de Milano Cortina, fui grávida. E foi muito legal. Mas para mim, Jogos Olímpicos é algo muito especial, assim, porque você tem realmente... Aí você tem uma mobilização da cidade, principalmente os de verão, né? Os de verão são mais legais que os de inverno, eu acho, porque você tá todo mundo junto ali naquela mesma cidade, os astros todos do esporte que dedicam a vida inteira por um minuto, né, de glória ali, por algo que nem dá dinheiro, né? Nem dá premiação em dinheiro, só o atletismo começou agora, mas... Né, que é a honra de você, o privilégio de você ganhar uma medalha olímpica, representar o seu país ali da forma mais pura, né, uma dedicação gigantesca, tanta gente boa competindo ao mesmo tempo. Eu sou uma grande defensora dos Jogos Olímpicos, assim, para mim eles são muito especiais.
Zé, quer mandar a última daí?
Sim. Ô Marina, como que é a relação entre do povo britânico, do povo inglês, né, no caso, e da imprensa inglesa é diferente com a seleção masculina e a seleção feminina? Porque eu tenho uma teoria que o ano que vem o brasileiro vai se apaixonar pela seleção feminina e o Brasil vai chegar à final aqui e vai ser um contraponto enorme com essa frustração enorme que a gente tem vivido no futebol masculino. Tem algo parecido de um contraponto entre as duas seleções? Ou está todo mundo no mesmo barco desse otimismo cauteloso que você falou?
É, a seleção feminina é mais vitoriosa, né, que a masculina, que a seleção inglesa. Sim. Então é campeã da Eurocopa. E eu acho que existe um avanço muito grande na forma como a seleção feminina é tratada, né? E isso começou muito nos Jogos Olímpicos de Londres, né? Tem essa história que foi num jogo entre Brasil e Inglaterra, nos Jogos Olímpicos de Londres. A seleção feminina estava jogando nas Olimpíadas, e com o estádio lotado, e ali todo mundo percebeu que se tratava de um grande produto, né? Você investir no futebol feminino, né? Era um grande negócio, além de, claro, algo que deveria ser incentivado. Então, houve um grande investimento nos clubes, né? Todos os clubes hoje em dia têm times e profissionais tratados não igualmente como os times masculinos, mas estão chegando lá, né? Então, assim, tem a sua própria transmissão de TV, que não são nos mesmos horários dos jogos do masculino. Aqui existe um público que vai aos estádios assistir a seleção feminina. Eu já fui assistir clubes femininos e é muito tranquilo, né? Você ir de transporte público e voltar, tem muitas famílias. Então, assim, existe um tratamento, uma visão, eu diria, muito avançada. As pautas das quais se tratam, das quais se falam aqui, quando a gente fala de esporte feminino, são muito mais avançadas. A gente fala de licença maternidade, de cor do calção, porque isso pode afetar o desempenho das atletas que estão em período menstrual, coisas que eu ainda não vejo a gente falando no Brasil, mas aqui é muito comum, sabe, você já avançar um pouco nessas pautas. E aliado a isso, eles conseguiram criar uma seleção campeã. Uhum. Então, claro, criaram ainda mais fãs, criaram um público muito fiel. A cobertura é igual à dos homens? Claro que não, de jeito nenhum, né? Ainda precisa avançar muito. E talvez nunca seja, realmente. E talvez não é para ser, né? São produtos diferentes. Mas existe um respeito enorme pela seleção, existe um otimismo, sim, e com crítica, tá? E isso também eu acho que é uma evolução, e eu acho que aconteceu no Brasil também. Você começar a evoluir, não é porque é o futebol feminino que você tem que tá tudo bom, tá tudo lindo, vamos participar, não é isso. A gente pode criticar, claro, colocando as coisas em contexto. O avanço do futebol feminino no mundo, na Inglaterra, no Brasil, é completamente diferente do masculino. A gente está falando de um esporte que foi proibido até pouco tempo atrás, né? Que agora você está vendo formações de goleiros. Então, ele precisa ser tratado, claro, de forma crítica, mas colocando tudo em contexto. Eu tenho certeza absoluta que a Copa do Mundo aqui no Brasil vai ser um evento enorme, com muita audiência. A Inglaterra, enfim, tem um timaço, né? E eu tenho certeza que vai ter uma expectativa enorme aqui, sem dúvidas.
Boa. Marina, Isidro, obrigado, hein? Foi um prazer conversar contigo. Obrigado pela canja, ainda mais num fuso horário contra e com recém-nascido. Uma honra para nós. Boa sorte aí, parabéns por tudo, certo, Zé? Certo, Dan? É isso?
Com certeza.
Certo. Tem alguma dica, Marina, que você acha legal de passar pra gente? De um livro, de um filme, de algum programa esportivo, de alguma questão dentro do mundo jornalístico, esportivo ou fora?
Que é legal marca de fralda. Marca de fralda.
Marca de fralda.
De papinha.
Olha, eu li recentemente alguns livros esportivos muito bons, só que eu não sei se eles ainda estão no Brasil. Tem a biografia do Boris Becker, eu não sei se ela já chegou ao Brasil, chama Becker. Mas, enfim, ele fez uma biografia de... Não, é uma biografia dele. É um livro sobre o tempo que ele passou preso. Uhum. Então, é sobre a experiência dele na prisão por causa dos... Ele foi preso aqui no Reino Unido, né, por fraude, porque ele, enfim, entrou em... Não conseguiu, enfim, pagar impostos e tal. É um livro muito interessante, me surpreendeu.
Ele é um baita personagem.
É sobre o tempo dele na prisão.
Baita personagem, foi um baita tenista ele.
Exato. Foi um baita tenista. Então é a experiência dele na prisão. Ele que sempre, né, teve uma vida cercada de privilégios aí, fui para uma prisão comum aqui. Tem um outro livro também chamado Senna, um jornalista italiano que recriou. Ele esteve no dia que o Senna morreu, ele estava lá, cobria a Fórmula 1 durante muitos anos e entrevistou os principais personagens que estavam envolvidos no dia. Então, o médico que atendeu o Senna, as pessoas que estavam nos bastidores. É um livro com uma apuração jornalística enorme, muito interessante. E um que eu comecei a ler agora há pouco chama Dope, fala de doping, a história do doping. Eu tive que parar agora, mas também me parece muito interessante sobre... Conta essa história, né, do doping desde os tempos da Grécia Antiga até hoje, né, e como o doping está sempre à frente do antidoping. Então, eu estou muito nos livros, ultimamente.
Tem uma coluna sua sobre isso, né, a Olimpíada dos Dopados, né, que o doping é liberado, que, aliás, é ótimo, muito bom.
Isso, verdade, sobre os a gente chama de Jogos Olímpicos dos Dopados, né? Os Enhanced Games, aquela coisa absurda que aconteceu, em que os atletas basicamente podiam competir dopados em troca de muito dinheiro. Eu acho o doping uma questão muito interessante. Então é isso, o livro de séries esportivas. Ah, eu vi a do Ronaldinho Gaúcho, né? Que eu achei muito legal, mas eu vi aqui,
Vamos se despedir. Brigadão, boa noite, beijo, parabéns por tudo. Vamos para o Repórter CBN, depois do intervalo. Obrigado. Que o chefinho está tendo
E seu filho seja campeão do mundo, ele vai ser inglês, né? Inglês ou brasileiro antes dos 10 anos, pode ser?
Pois é, então, ele tem duas camisas aqui, tá? Da Inglaterra e do Brasil. Estávamos torcendo igualmente, veremos. Gente, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês.
Valeu. Vamos embora então, ao som de quê? Toca uma musiquinha pra acabar aí, ô Henrique, pra animar o pessoal. O álbum do ano, hein?
Vou gravar, beijo.
Tchau, até semana que vem.
Valeu, tchau.
Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo essa informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcast. Peace. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. As canetas emagrecidas.